voltar a crescer aqui na cidade de Jundiaí. E esse ano de 2026, a diretoria vem organizando os campeonatos. Um dos grandes campeonatos é o Campeonato Garotão de Futsal, com várias faixas de idade e que vem movimentando as quadras, os ginásios de esportes aos finais de semana. Lembrando que é o 53º Garotão organizado pela Liga Jundiaense de Futsal. Além deste campeonato, está acontecendo também o Campeonato Veteranos de Futsal, campeonato que está trazendo aqueles ex-atletas da modalidade outra vez para bater a sua bola, para conversar, rever os grandes amigos daquela época forte do futsal aqui na cidade de Jundiaí. Liga que vai fazer 70 anos na próxima segunda-feira, momento em que trará algumas novidades, entre elas as seleções de base que poderão disputar aí os campeonatos da Federação Paulista de Futsal. O seu presidente, o professor conhecido no esporte, professor Binho, falou das novidades.
É um prazer aí falar com você e todos os ouvintes da cidade. Um pouco mais tranquilo, mas totalmente nunca, né? Graças a Deus, aí com a 53ª Copa, né? Garotão, e uma Copa aí que traz, né, pra cidade, pra região, aí diretamente quase 2.000 crianças e adolescentes participam, né? Dessa competição. Então é muita responsabilidade aqui, uma grande responsabilidade da Liga, né? Da toda a sua coordenação, sua diretoria para conseguir trazer esse campeonato aí. Nós temos na iniciação sub 7, 8, 9, 10 e que vai voltar a jogar também ao bolão, né? Que é o nosso Maracanã aqui do futsal também. Temos a categoria de base, que serão números ímpares, né? 11, 13, 15, 17. E o resultado está aparecendo aos poucos. Tem muito que melhorar, mas já há sinais.
Esse é o futuro do futsal principal de Jundiaí. Está aí nessa categoria, né, professor?
Como você comentou aí, as segundas-feiras conseguimos retornar depois de mais de 8 anos da última edição. Jogos no bolão, ontem teve um jogo fantástico entre a equipe do Tradição e a equipe do Bação São João. E é bonito de ver, sou até suspeito, de puta placar apertado, 7-5, com 7 gols do nosso grande, assim, como eu falo que sou suspeito, né? 5 gols de Júlio Romanini, né? Uhum. Pra quem não teve a oportunidade de ver o Júlio jogar, é só ir às segundas-feiras no bolão, não só ele, mas assim, dezenas de atletas que ainda hoje brilham no futsal da cidade.
Anderson, da equipe do AG Esporte de Franco da Rocha, disputando o Campeonato Garotão de Futsal aqui na cidade de Jundiaí. Primeiro, você vem com quantas equipes aqui para a cidade de Jundiaí, professor?
Parabenizar primeiramente a Liga Jundiaiense aí pelo excelente campeonato aí. Primeira vez que nós vamos disputar esse campeonato e tá de parabéns. Nós somos lá de Franco da Rocha e estamos vindo com 3 categorias, né? Sub-14, sub-16 e sub-17, né? E estamos aí na luta aí para poder chegar aí e conquistar a tão sonhada primeiro lugar, né? A tão sonhada conquistar o campeonato.
E aí ouvimos o professor Anderson falando deste campeonato garotão. Professor Binho, vai anunciar a seleção na segunda-feira, é isso?
Temos sim, né? Segunda-feira, dia 13, são a comemoração dos 70 anos de liga. Ah. E vai ser uma data fantástica para futsal da cidade, seleção da cidade, vamos trazer novidades, grandes patrocinadores, né? Aí que chegam. Lógico que é um trabalho com calma, quem ficou um tempo sem jogar federação, né? A gente tem que fazer um trabalho com calma, bem embasado, bem estruturado. Deve acontecer aí uma primeira convocação, treino, amistosos, uma participação em campeonatos, em alguns campeonatos, mas visando 27, 28 e 29, tá? Aí com quem aí, dentro do planejamento, em 29 a gente estaríamos jogando todas as categorias da Federação Paulista.
Muito bem, ouvimos aí o professor Binho Kleberson, que é professor e é o presidente da Liga Jundiaense de Futsal, num planejamento que vem já de 2025. Este ano começa a movimentar, tirar do papel, e parece que a coisa começa a surgir de uma forma diferente, com bem alicerçada para dar sequência. Veja que ele disse que em 2029 o planejamento é ter todas as categorias de base jogando o campeonato da Federação Paulista de Futsal, coisa que há muitos anos não se faz mais aqui na cidade de Jundiaí. Parabéns aí ao pessoal da Liga de Futsal. E assim foi a nossa participação no Panorama 730, falando do esporte de Jundiaí.
Encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Rádio Cidade. Epoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
Rádio Cidade.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar capturou um homem procurado pela Polícia Federal por envolvimento em um homicídio. A prisão ocorreu durante patrulhamento em uma cidade da região de Jundiaí, na região, após os policiais identificarem atitude suspeita do indivíduo. Durante a consulta criminal, foi constatado o mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado ao plantão policial e permanece à disposição da justiça. Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na madrugada de sábado, dia 4, suspeito de furtar ferramentas industriais e fiação elétrica em Cabreúva. O flagrante foi realizado com o apoio de cães farejadores da corporação. De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe do canil abordou o homem e encontrou o lote de produtos que haviam acabado de ser furtados. Suspeito carregava equipamentos pesados de construção civil e de infraestrutura também. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial de Cabreúva. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por violência doméstica. Ameaça e lesão corporal no bairro Rio das Pedras, em Itupeva. A guarda municipal foi acionada após a enteada do suspeito conseguir fugir de casa e pedir socorro em um comércio da região. Aos agentes, a jovem contou que o padrasto havia encostado uma faca no pescoço dela e da mãe, ameaçando as duas de morte. Ao chegar em um imóvel indicado, os guardas descobriram que o homem havia tentado fugir pela janela. Mas ao perceber o cerco da equipe, acabou se trancando no banheiro, onde aí a polícia entrou na casa, aí chegou no banheiro e prendeu ele. De acordo com um boletim de ocorrência, duas crianças, uma de 2 e 6 anos, diagnosticadas com transtorno do espectro autista, o TEA, também estavam na casa e presenciaram as ameaças e a prisão do agressor. A mãe relatou que não conseguiu sair do imóvel com os filhos durante a confusão. Durante patrulhamento de rotina, guardas municipais de Jundiaí prenderam um homem que deveria ter retornado ao sistema prisional após o período da saidinha temporária. Após consultar os sistemas de segurança, foi confirmado que ele era considerado foragido da justiça. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde a prisão foi formalizada. Um trabalhador de Jundiaí conseguiu recuperar o veículo que havia sido furtado, porém teve um grande prejuízo financeiro. Segundo a Polícia Civil, os criminosos levaram todas as ferramentas de trabalho que estavam no interior do automóvel, avaliadas em cerca de R$6.000. O carro foi localizado, abandonado horas depois, mas completamente vazio. A vítima contou que utilizava os equipamentos diariamente para exercer sua profissão e agora tenta reorganizar o trabalho enquanto aguarda o avanço das investigações. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo crime. Polícia Militar prendeu um homem suspeito de praticar diversos furtos em estabelecimentos comerciais do centro de Jundiaí. Segundo a investigação, ele foi localizado quando tentava vender parte dos produtos furtados nas proximidades de um restaurante popular. Os policiais conseguiram recuperar parte dos objetos levados das lojas e conduziram o suspeito ao plantão policial. Comerciantes da região relataram preocupação com a sequência de furtos registrada nas últimas semanas no centro de Jundiaí. Um homem foi preso em flagrante por ameaça contra a esposa na noite desta quarta-feira no bairro Jundiaí Mirim. Segundo o registro da ocorrência, A vítima de 30 anos estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la e proferir ofensas. A mulher então pegou uma faca para se proteger enquanto acionava a polícia militar por telefone. O suspeito foi abordado no interior da residência e apresentou comportamento agressivo diante dos policiais. Ele foi conduzido ao plantão policial.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Sou cinco pra essa sua palhaçada. Tem nem perigo de eu sair de madrugada. Eu tô cansado desse seu papo furado. Mas você sabe que ainda é meu ponto fraco. É que eu jurei por Deus. Deus e porque é mais sagrado. E ainda bem que eu tava de dedo cruzado. O que a carência faz? Te amo e você não presta. Cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa? Cadê a noção? Tava de dedo cruzado, que a carência faz. Te amo e você não presta. Cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa? Cadê a noção? Cadê a localização?
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Sempre me julguei valente. Fosse quem fosse o homem, eu enfrentava. Debaixo do sol quente, sobre essa terra, não tem um que me ganhava. Respeitado em toda a redondeza, sem conhecer as alegrias da paixão. Feliz de mim que desavisado me vi apaixonado assim. De supetão e da primeira vez que a vi, nem me mexer.
Foi-se a coragem.
Que comichão é esse que me tira o prumo, me faz viver essas miragens? Mulher, por que tu faz assim? Tu não tem dó de mim. Achei que fosse lenda isso de amor, mulher. Achei que fosse história, esse troço que me aperta o peito e dá calor.
Mulher, por que tu faz assim? Tu não tem dó de mim. Achei que fosse lenda isso de amor.
Mulher,
achei que fosse história,
esse troço que me aperta o peito e dá calor. Yeah.
Fosse quem fosse o homem, eu enfrentava. Abaixo do sol quente, sobre essa terra, não tem um que me ganhava. Respeitado em toda a redondeza, sem conhecer as alegrias da paixão. Feliz de mim que desavisado me vi apaixonado assim, de supetão.
E da primeira vez que a vi, nem me mexi.
Foi-se a coragem.
Que comichão é esse que me tira o plumo, me faz viver essas miragens? Mulher, por que tu faz assim? Tu não tem dó de mim. Achei que fosse lenda isso de amor, mulher.
Achei que fosse história esse troço que me aperta o peito e dá calor. Mulher, por que tu faz assim? Tu não tem dó de mim. Achei que fosse lenda isso de amor. Achei que fosse história
esse troço que me aperta o peito.
Achei que era amor. Oh, mulher, 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 mulher. Oh, mulher, aperta o peito e dá calor.
Pouco tempo e já tô em outra. Tô seguindo a rota do esquecimento, colidindo nas curvas do sentimento. Aos trancos e barrancos, eu sei que vou superar toda essa dor. Não julguem os métodos, só sabe do peso quem carrega essa cruz. Vou me isolar, tudo ainda faz lembrar. Será que eu vou ter que escrever na testa? Acabou, nada de você me interessa. Quando eu penso que eu tô bem, vem alguém falando coisas de você. Sei de tudo mesmo sem querer. Será que eu vou ter que escrever na testa? Você me interessa. Quando eu penso que eu tô bem, vem alguém falando coisas de você. Sei de tudo mesmo sem querer. Sei que vão me criticar. Pouco tempo já tô em outra. Tô seguindo a rota do esquecimento, colidindo nas curvas do sentimento. Aos trancos e barrancos, eu sei que vou superar toda essa dor. Não julguem os métodos, só sabe do peso quem carrega essa cruz. Vou me isolar, tudo ainda faz lembrar. Pouco tempo e já tô em outra.
Rádio Cidade.
Hoje eu só quero tirar uma dúvida minha. Se a gente ainda sente alguma coisa, eu já sei, eu avisa. Porque parece que a gente ainda tá junto tecnicamente.
só que ficou uma transa pendente. Vem, vem, vem. Por isso beija minha boca, tira minha roupa, vai que o tchan me escapa sem querer. Viva que a gente volte ali no rally rola, a gente desiste de se esquecer. Beija minha boca, tira minha roupa, vai que o tchan me escapa sem querer. Vai que a gente volte ali no rally rola, a gente desiste de se esquecer. Eba! Chora, bebê. Porque parece que a gente anda tá junto tecnicamente. A gente terminou, só que ficou uma transa pendente. Por isso beija minha boca, tira minha roupa, vai que um tchan me escapa sem querer. E vai que a gente volte ali no rally rola, a gente desiste de se esquecer. Beija minha boca, tira minha roupa, que o tchan me escapa sem querer. Vai que a gente volta ali no rally rola, a gente desiste de se esquecer. Porque parece que a gente ainda tá junto tecnicamente.
Joker.
Afrodite, tentando acompanhar o seu pique, quero te facilitar, acredite.
Esse é meu jeito de amar, Afrodite.
Diz que é ilusão, que tô tentando chamar a atenção, que eu sou só mais um sem coração, igual homem já viu mais de um milhão por aí. Mais um vilão, não é novela ou filme de ação. Me lembrei de uma velha canção, dizendo que eu nunca fui tão bom. Assim, para, quando estamos cara a cara, eu sei que qualquer um repara esse sentimento entre a gente. E para, isso aqui é coisa rara, quanto mais o tempo passa, mais você prova que é diferente. Afrodite, tentando acompanhar o seu pique, quero te facilitar, acredite.
Esse é meu jeito de amar,
precisa chamar atenção. Me beija na rua, me deixa sem chão. Você nunca foi igual esse Simão por aí. Herói vilão, me deixa nua, tô pronta pra ação. Me lembrei daquela velha canção, sentindo de novo como é amar. Assim, para, quando estamos cara a cara, sei que qualquer um repara esse sentimento entre a gente. Para, isso aqui é coisa rara, quanto mais o tempo passa, mais você prova que é diferente. Afrodite, tentando acompanhar o seu pique, quero te facilitar, acredite. Esse é meu jeito de amar, Afrodite.
Thank you.
YK523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
Quem desenvolve soluções inovadoras para a área da saúde ainda tem tempo para dar um importante passo no crescimento do negócio. Estão abertas até o dia 19 de julho as inscrições para o Programa de Inovação em Saúde 2026-2027 da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Iniciativa que oferece a startups a oportunidade de desenvolver pesquisas em parceria com instituição e validar tecnologias em um ambiente científico. O programa integra o eixo Inova Mais do programa Desenvolve Mais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação de Jundiaí, incentivando a conexão entre universidades, empresas e o poder público para impulsionar soluções de alto impacto. As startups selecionadas terão acesso à infraestrutura laboratorial da Faculdade de Medicina de Jundiaí, além de mentoria técnica e de gestão, orientação de pesquisadores, apoio na elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e suporte para submissão de estudos aos comitês de ética em pesquisa e de ética no uso de animais também, quando necessário. Durante o programa, as empresas também poderão interagir com estudantes de graduação e pós-graduação, criando um ambiente de troca de conhecimento e desenvolvimento conjunto. Os mesários e outras pessoas que vão atuar como apoio logístico nas eleições de outubro vão receber uma carta de convocação. O documento detalha a função que será desempenhada durante o pleito, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e informações sobre o treinamento. Quem for convocado para atuar como mesário pode pedir dispensa da função por meio de requerimento dirigido ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias após a publicação do edital de nomeação. No dia da eleição, os mesários realizam a identificação dos eleitores e o procedimento da zerésima, ou seja, confirmam que não há votos na urna eletrônica antes do início da votação, além de outras funções. O trabalho dos mesários não é remunerado, mas diversos benefícios são oferecidos, como 2 dias de folga para cada dia de trabalho ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65 e contagem de horas trabalhadas como atividade extracurricular em universidades. Primeiro turno será no dia 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, deputados estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.
Os pequenos negócios responderam por quase 97% das empresas abertas no Brasil em maio. Segundo o levantamento do Sebrae, mais de 2,5 milhões de novos empreendimentos foram registrados entre janeiro e maio deste ano. Número 10% maior do que no mesmo período de 2025. Com cada vez mais brasileiros tirando o sonho do papel, uma dúvida é comum entre quem pretende empreender. Como saber se uma ideia realmente tem potencial para dar certo antes de fazer grandes investimentos? O gerente de atendimento e relacionamentos com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que uma das formas de reduzir riscos é colocar a ideia à prova em pequena escala.
A validação dessa ideia se dá por uma técnica chamada planejação, que é um híbrido, um mix de planejamento com a atividade já, com a ação, com a implementação. Então você vai fazer o plano de negócio e vai vincular esse plano de negócio que a gente chama de um MVP, um mínimo produto viável. Você já vai fazer uma experimentação em pequena escala, você já vai pilotar um pequeno protótipo desse seu negócio.
Na prática, isso significa começar pequeno, testar o produto ou serviço, ouvir os primeiros clientes e fazer ajustes antes de ampliar a operação. Enio Pinto cita um exemplo simples para quem deseja abrir um restaurante.
Além de fazer o plano de negócio para tentar sair do achismo e chegar na constatação da viabilidade desse empreendimento, você pode começar a cozinhar para familiares, para vizinhos, para amigos e colher o feedback deles. Se você está no caminho, você pode montar um pequeno empreendimento, como a gente costuma dizer, de fundo de quintal, de garagem, para ir já ir vivenciando, experimentando o que seria esse empreendimento num formato ideal, já em maior escala.
Segundo o especialista, transformar uma boa ideia em um negócio sustentável exige planejamento, testes e disposição para ouvir o cliente. Para apoiar esse processo, o Sebrae oferece ferramentas que ajudam o empreendedor a validar a ideia e estruturar o negócio antes de ampliar os investimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
O Senado aprovou nesta terça-feira projeto de lei que autoriza a transferência automática de pensão alimentícia. A matéria foi batizada de Pix Pensão. Como o projeto já foi aprovado pela Câmara, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, o texto possibilita que os beneficiários peçam à Justiça a transferência automática mensal do valor. Atualmente, isso só é feito quando o devedor possui vínculo empregatício. Em outros casos, é necessário acionar a Justiça quando há atraso do repasse. O texto também prevê solução caso não haja saldo em conta. Nesse caso, a instituição financeira terá de informar a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional para que torne indisponíveis os eventuais bens do devedor até que a dívida seja sanada. Para a autora do projeto, deputada federal Tabata Amaral, do PSB São Paulo, a medida torna mais ágil e efetivo o cumprimento da obrigação.
Entrevista.
Faculdade de Medicina de Jundiaí abre seleção para startups de saúde e recebe inscrições. Esse é o nosso assunto agora, nosso contato com o professor Antônio Gagliardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Olá, professor, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bom?
Maravilha, quero agradecer ao professor seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Professor, explica para o nosso ouvinte, para mim, para o nosso ouvinte, o que é esse programa?
Bom, esse programa, ele visa acelerar, né, o desenvolvimento de ideias de empresas recém-criadas, startups, na área de saúde. É a segunda edição, nós já tivemos o ano passado esse mesmo programa, elegemos uma startup. Aliás, a proprietária dessa startup me ligou hoje da Itália, apresentando lá os primeiros resultados do seu trabalho. E a gente quer incentivar, dando orientação, tanto da parte de saúde, quanto da parte de empreendedorismo, dentro das instalações da FMJ.
Que bacana. Quem pode participar e como participar, professor?
Bom, existe um edital, né, que está no site da FMJ. Lá tem todas as diretrizes, vou falar principalmente aquelas mais importantes.
Uhum.
Então, a necessidade de ter uma empresa aberta com o CNPJ válido, né?
Ativo, uhum.
E desenvolver uma ideia inovadora aplicável na área da saúde. Nós abraçamos essa causa, digamos assim, dessas startups, subsidiando em termos de informações, conhecimentos, treinamentos e acolhendo dentro das instalações da FMJ, que essa startup pode participar, então, frequentar nossas instalações, participar de eventos da FMJ, laboratórios e tudo mais, né? É necessário que pelo menos essas ideias tenham já alcançado a fase de prova de conceito, né? Também a gente está exigindo, como é uma faculdade de ensino superior, a gente está exigindo que os proprietários dessa startup tenham pelo menos nível superior, né?
Uhum. As inscrições seguem até quando, professor?
Elas seguem até dia 19 desse mês, tá? Basicamente, além de apresentar a documentação, é gravado um vídeo apresentando a ideia, né? Isso depois vai ser julgado, então, pela comissão julgadora até 11/9, e a gente está divulgando os resultados a partir do dia 16/9, com o início do projeto a partir do dia 21, com validade de um ano.
Uhum. Ô, professor, passa por uma banca julgadora, como é que se dá efetivamente a escolha, professor?
O vídeo é analisado por uma banca julgadora, uhum, né? Composta aí por vários professores, não só da FMJ, como da região aqui, né? Nós temos professores da FATEC participando dessa banca julgadora. É analisado, então, esse vídeo, são anotadas as dúvidas, alguma coisa que faltou explicação, e aí é feito uma entrevista virtual com os candidatos para que sejam questionados nesses pontos que a comissão julgadora achar que ainda precisa de mais explicações, né?
Uhum.
E é só isso, não tem nada presencial, não tem, só depois de efetivado que existe, então, a apresentação dos ganhadores ou ganhador para a direção da faculdade.
Perfeito. Bom, é importância, o senhor citou, né? Já teve uma primeira edição, é um sucesso, o proprietário tá fora do país, está na Itália. Importância de um programa desse naipe, né? E o que se efetivamente busca na prática, professor Antônio?
Bom, na prática a gente busca soluções inovadoras aí na área de saúde, né? Normalmente algumas ideias nascem nos jovens, né, nos nossos alunos ou alunos de outras faculdades. Hoje a área de saúde é uma área assim que existe uma preocupação muito grande, e existe também vamos dizer assim, é uma vitrine para os investidores anjos, né, investirem nessas soluções de saúde. Aliás, eu considero isso como uma das principais causas da gente estar atingindo essa longevidade que nós estamos atingindo atualmente, né? Com inúmeras soluções para a saúde.
Uhum.
Então é isso que se espera, né? Algo inovador, algo que venha em benefício da saúde da comunidade.
Professor, o senhor citou, né, nessa conversa nossa, passando, que a escolhida, uma só escolhida, não sei se ou pode ter uma ou mais, enfim, mas pode contar com a infra da faculdade, com os seus docentes, quer dizer, pode estar usando a infraestrutura da faculdade, é isso?
Exato. A gente não tem restrição, se a gente tiver aí meia dúzia de candidatos, de empresas candidatas, e tivemos três projetos que a gente pode apostar, a gente vai ter a aprovação desses três projetos.
Uhum.
E esses ganhadores vão poder usufruir das instalações. Então, usar laboratórios, conversar com professores, alguns especialistas em alguma área em que a inovação se refere, né? Ouvir conselhos, explicações, né? E na área vamos dizer assim, da inovação especificamente, né? Com a equipe de inovação da qual eu faço parte,
uhum,
orientando na organização da startup, na busca por recursos financeiros, na submissão de projetos para conseguir financiamento, principalmente aí, do governo, né? Uhum. Nós damos todo esse tipo de assistência.
Bom, o senhor já citou também que todas as, enfim, requisitos, exigências, tem um edital completo, é no site da faculdade, professor?
Isso, no site da FMJ se encontra todas as informações lá, com relação a esse edital. Esse edital é 023 de 2026.
Uhum, então está lá no site da faculdade, da FMJ, fácil encontrar. E lembrando que as inscrições seguem até o dia 19 agora. É isso, professor?
Isso, perfeito.
Perfeito. Professor, eu quero mais uma vez agradecer seu tempo, parabenizar pelo trabalho, que eu acho bem interessante, até abrir oportunidade para a gente que está aí, né, desenvolvendo produtos e coisas que serão muito boas para a saúde, para o dia a dia das pessoas, numa área tão, né, que tem tanto gargalo, que é a nossa saúde. Eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa programação. Um forte abraço, professor.
Obrigado igualmente, Paulinho. Um abraço aí a todos.
Professor Antônio Galhardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a oitava melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, marmitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Longe de casa há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, ou perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos e vou voltar. Estou a 2 passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. Estou a 2 passos do paraíso.
bye bye.
A Radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escapou Deus. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim.
Estou a dois passos do paraíso e meu amor vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?